acontece de extravagante nas redes sociais tende a ser compartilhado. O meme acontece quando um desses acontecimentos é tão marcante que as pessoas se sentem na necessidade de emitir de volta, expressando suas opiniões, visões, compartilhando diversos formatos predominando o humor.
Os memes retratam a nossa realidade e podem servir como objeto de estudos sociais, políticos, psicológicos, entre outros. Eu sou Beta Guedes.
Eu sou Gabriel Viola. E hoje conversaremos aqui no Publicast com a professora e pesquisadora Patrícia Lima, uma das únicas pesquisadoras que dedica o seu tempo ao entendimento da cultura memética. Se você tem algo a acrescentar aos programas, comente no site, nos posts do Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Nosso contato é www.publicast.com.br. Maravilha, bem-vinda, Patrícia.
Oi, pessoal, maravilha. Muito obrigada. É bom poder falar da nossa pesquisa, ainda mais quando a pesquisa é gostosa, assim, né? Todo mundo entende. É sempre legal estar aqui com vocês.
Muito obrigado. Então, vamos começar falando, assim, sobre o que é um meme, o que ele representa numa sociedade e por que você escolheu ele, sabendo que, ao estudá-lo, eu vou estar contribuindo para a sociedade.
A ideia do meme, né, tem muita gente perguntando, mas o que é um meme, né? O que faz daquilo se transformar num meme? A gente tem algumas categorias de memes, né, dentro do universo. A gente tem aquele meme em forma de vídeo, a gente tem memes em forma de texto, né, que normalmente são publicados no Twitter e a gente acaba recortando. E a gente tem o meme, que é o conjunto de imagem e texto. Originalmente, o meme é o conjunto de imagem e texto, né? Então, a gente tem várias produções aí, que é uma foto, um texto na parte superior e um texto na parte inferior. Isso é o meme original. O que aconteceu é que a gente foi melhorando a coisa, né? E trazendo novas opções, novas alternativas. O meme, ele, originalmente, o termo meme vem da biologia. Ele não é um termo cultural. Ele é um termo que significa todos os nossos genes que se repetem e que vão passando de uma pessoa para outra. Então, aquele grupo de genes que fazem todas as nossas características parecidas com os nossos pais, eles são chamados de genes meméticos. É um termo do Richard Dawkins, um termo da década de 80. E aí, esse termo foi adotado para justamente explicar o que é isso que as pessoas replicam, né? Que fazem consigo a ideia da identificação. A coisa do meme, né, o compartilhar aquilo que está escrito, ou aquele vídeo, ou aquela imagem, é justamente aquilo que te representa. Então, aquele contexto, aquele item que te representa e que você vai e compartilha para que outras pessoas também sigam essa ideia. Então, é justamente disso da genética, né? Você ir passando à frente um contexto, uma ideia, uma questão. A pesquisa de meme, né? Hoje no Brasil a gente tem algumas pessoas que pesquisam memes, né? O maior pesquisador que a gente tem no Brasil é o Vitor Chagas, da Universidade Federal Fluminense. E a gente tem também outras pessoas, e eu estou incluída nessas pessoas. A minha ótica é um pouco diferente do resto do pessoal, né? O Vitor tem uma característica mais quantitativa, mais de dizer o que é esse meme, de onde ele veio, quantas pessoas compartilharam. Eu tenho uma característica um pouco mais qualitativa, dentro do contexto, então entender o que está acontecendo na rede e como é que ele surgiu, porque as pessoas estão compartilhando esse meme, né? Quais são as características mais de conteúdo desse meme. Então é um pouco diferente, por isso eu fui para esse lado. Eu sempre fui uma pesquisadora da área de comunicação, especialmente da área de redes sociais, de novas mídias. Eu sou de novas mídias originalmente. E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu caí no gosto de estudar o que essas novas mídias estavam fazendo. E aí, o humor era um item que é muito característico do brasileiro, né? Todo mundo faz humor no mundo, mas o brasileiro tem uma coisa a mais do que as outras pessoas fazem. Então, eu acabei estudando websérie, estudei Porta dos Fundos. E aí, quando eu fui pro doutorado, a pergunta era: o que a gente tem de tão bacana dentro do universo do humor, dentro das redes sociais, que nos identifica tão fortemente? E aí, quando a gente vai fazer o mapa, o meme aparece claramente. E aí, dentro de um cenário brasileiro de polarização partidária, de uma divisão muito forte no sentido de opiniões e tal, o meme apareceu como uma ferramenta e como um item que se destacou muito grande. Então, por isso que eu acabei indo pesquisar meme, né? Tem um contexto histórico, social muito pesado.
Bom, nós é legal a gente entender que o contexto histórico está relacionado com toda a forma de comunicação que nós vamos fazer, né? Toda a comunicação, para você entender ela, você tem que entender o contexto histórico. E dentro desse contexto, nasce o meme, que também é uma forma de comunicação. Agora, fala pra gente, Patrícia, como nasce um meme? O que a gente considera, assim, memético?
O meme sempre nasce de uma situação que está acontecendo naquele momento e que as pessoas se identificam com ela. Isso é o primordial. Então, os memes normalmente acontecem de eventos, a partir de eventos, situações que estão acontecendo, ou também de quebras sociais. O que significa isso? Então, tá todo mundo ali na rotina, todo mundo falando sobre relacionamento, a gente tem a brincadeira, né? A gente até tava falando disso antes da gente entrar no ar, daquela coisa de, todo mundo já tomou um chifre. Então, assim, é uma quebra social, né? Todo mundo fala super bem... E aí, de repente, você tem uma quebra social, uma quebra de que seria um comportamento padrão ideal. E que muita gente se identifica. Então, o meme sempre surge de um fato que vai causar uma quebra do padrão ou de um evento que vai causar uma reflexão. Então, por exemplo, as redes sociais se pautam muito a partir de itens da TV. Então, a gente tem vários memes que vêm da TV, vários memes de fatos que vêm da TV. O Twitter é a maior máquina de meme que a gente tem justamente pela velocidade de responder os eventos que surgem. Então, a partir desses eventos é que o pessoal vai respondendo. O meme é quase que uma resposta, uma análise crítica daquele fato que tá naquele momento. Então, eu tenho essa ideia.
É muito mais do que só fazer a gente rir.
Muito mais, muito mais. A questão a gente tem que pensar o seguinte, o meme, ele é humorístico. Então, o que o humor tem, né? Muita gente estuda humor e fala assim, que bacana, o humor é fazer piada, o humor é você ser legal. E, na verdade, não. O humor, historicamente, ele sempre foi um mecanismo de combate à ordem que estava vigente naquele momento. Então, a gente vê situações, por exemplo, na França, no século XVI, onde dentro do plenário ali, né, com os deputados, as pessoas importantes, você não podia se manifestar humoristicamente porque era considerado uma afronta. Então, essa questão do humor, o humor é muito crítico, o humor traz consigo uma série de significações que estão por trás. Então, ter essa visão de que o meme é só engraçado e tudo mais, não, o meme tem um conjunto de significações e tem um processo. Então, o humor sempre vai ter um processo por trás. Ele é crítico, ele é analítico, ele tem um posicionamento, ele tem uma questão de rever conceitos, né? A gente tem o Rafinha Bastos, né, que é tão polêmico e tal, ele sempre fala isso, ele fala, se não for para quebrar padrões, eu não preciso fazer nada. E no fundo ele tá muito certo. Porque se você não tem uma revisão daquilo que precisa ser feito, não tem por que fazer. Então a questão do humor é justamente essa, colocar você para pensar. Até onde você pode pensar.
Ele faz a gente refletir, ele também nos ajuda em algumas dores, né? Como tomar um chifre, por exemplo.
Uma forma de acalento também, né? Eu acho muito bacana quando esse tipo de mensagem, que mais seja algo bem trágico.
Quando a gente ganha. Quando a gente leva um chifre, a gente finalmente pode curtir o meme sobre chifre.
Isso é maravilhoso.
E a gente percebe que há milhões de pessoas que também levam chifres por aí e que querem curtir os memes.
Quantas pessoas eram, graças a Deus, que levaram um chifre, porque hoje estão dando muita risada da própria desgraça.
Só pra poder. Tem gente que ganha milhões com isso, como aquela cantora lá dos 50 reais. Foi levando o chifre que ela ficou rica.
Meu Deus,
Nayara Azevedo.
Começou com 50 reais.
E terminou gravando com Ivete Sangalo.
Então, já que o meme, ele cura algumas dores, ele faz a gente rir, faz a gente refletir, o que a cultura memética diz sobre nós e qual a importância de se aprofundar nesse universo, estudar os memes?
A cultura memética é uma sublinguagem da linguagem da web. Então, a gente tem, dentro da internet, a gente tem um padrão, né, de formas de se comunicar, porque, afinal de contas, a grande sacada da web é a aceleração do movimento comunicacional. Né? Então, não tem por que existir um movimento se você não existe dentro dessa coisa, a interação, as relações humanas, o processo todo. Então, o que é a cultura memética? A cultura memética é uma sublinguagem dessa linguagem, dessa grande linguagem da web. Então, a cultura memética, ela vem num processo tanto de identificar padrões e replicar e criticar esses padrões, como construir novas formas de comunicação. A gente brinca que as figurinhas, né, hoje falam por si só, que a gente não precisa escrever mais nada, a gente manda a figurinha e já tem um significado. Os hieróglifos, né, que a gente fala que a gente tá voltando pra era dos egípcios, né, que você colocava um monte de desenho na parede e agora você manda um monte de figurinha.
Uhum. Eles tinham razão.
Eles tinham razão. Então, essa ideia do meme é justamente isso, é uma linguagem, é uma sublinguagem, é um processo de troca informacional que não precisa necessariamente se dizer claramente o que se quer, né? Uhum. O meme representa esse conjunto de fatores. Então, quando você tem uma sociedade que usa esse tipo de mecanismo dentro de um grupo social para fazer um processo comunicacional, significa que ali dentro tem alguma mudança social que vai acabar se refletindo na vida real. Então, é muito importante quando a gente é comunicador parar e olhar esses movimentos que existem. Porque não é tão simples quanto parece. Se há um conjunto de pessoas utilizando esse processo para trocar informação, significa que elas se entendem, uhum, e que elas estão construindo um novo conceito. Então é preciso que se faça a análise disso.
Professora, você falou sobre essa base da comunicação, que pode gerar uma organização e que eu acredito que possa virar um movimento também. O meme sinaliza problemas comuns da sociedade, o que está sendo falado no momento, o que aquela piada significa em um contexto geral. Isso pode vir a trabalharmos um conceito muito importante, que é o interesse público e o interesse do público, né? Temos como exemplo o clássico Fábio Assunção, que foi cruelmente memetizado em relação aos seus problemas químicos.
Verdade.
E apesar das piadas, ele virou um ícone de combate, de atenção às drogas, né? Então, a gente está vendo, inclusive, particularmente no nosso curso, como unir esses dois fatores é muito importante para a gente conseguir ter uma comunicação efetiva. E como isso pode ser... você acredita que isso pode ser refletido com os memes?
Sim, a gente tem alguns exemplos de memes que acabaram virando ações práticas. O Fábio é um exemplo claríssimo, né, de como, uhum, as pessoas começaram a usar o meme, foi legal no começo, depois houve uma reflexão de que até que ponto isso não passava a ser um processo de diminuição do outro, e aí começou-se uma discussão sobre drogas dentro do universo, como isso é uma questão de saúde pública, e não só de uma questão, ele é viciado porque ele é uma pessoa ruim, não, é uma questão de saúde pública, é uma questão que tem alguns estudos, por exemplo, na biologia, que dizem que algumas pessoas têm um gene que faz com que o vício seja mais fácil de ser adquirido.
E foi o meme que levantou essa discussão.
Exatamente, foi o meme que levantou essa discussão.
Porque foi engajamento. As pessoas se engajaram e jogou pra cima.
As pessoas começaram a discutir sobre isso a partir do momento que elas começaram a receber aquilo dentro dos celulares delas, dentro das redes sociais delas. Tem um caso que aconteceu alguns anos atrás, que é considerado um grande caso viral de branded content, também teve o suporte dos memes, naquela época não tão claramente como a gente conhece hoje, né? Ninguém chamava de meme naquela época, mas que foi o caso do Chiquinho Scarpa com a Associação Nacional de Doação de Órgãos.
Verdade.
Foi um caso incrível que o Chiquinho fez um anúncio que ia enterrar um Bentley, que é um carro que na época valia 2 milhões de reais. Uhum. E aí as pessoas foram pra internet, algumas criticar seriamente, teve repercussão da mídia, muita gente pautou isso, né? Teve gente que foi pro humor, aí foi construir, né, a questão. E aí começou-se a discussão, o que fazer com esse dinheiro? Ele não podia vender esse carro, doar o dinheiro pra outras pessoas? O que fazer com esse dinheiro? E aí, no final, a revelação, quando realmente tinha o um buraco para enterrar o Bentley e tal, que ele chamou a imprensa, fez uma coletiva. E aí, no final, o que era? Não, era doação de órgãos. O refrão que você tinha que ficar na cabeça era o seguinte: tem gente sendo enterrado com coisas muito mais valiosas, que eram os órgãos, e vocês estão preocupados com o meu carro. E aí, depois disso, todo mundo foi falar sobre doação de órgãos.
Foi uma boa sacada.
Foi uma sacada inteligentíssima. A gente só tem que tomar cuidado para a coisa não sair do controle. Uhum. Mas quando há ações controladas com fundos e causas sociais muito claras, que podem ajudar todos nós, não há problema em usar. A questão do Fábio é justamente essa. Em alguns momentos, as pessoas perderam a noção do que era uma coisa interessante a se discutir, uma brincadeira saudável, e aquilo que é realmente um problema de saúde pública, uhum, que precisava ser pensado. nesse caso do Fábio, a gente cai numa pauta que é muito complicada, tanto pra gente que é pesquisador, quanto pras pessoas que vivem desse universo do humor, que é qual é o limite do humor. Então a gente vai pra uma outra discussão. A questão do humor é o seguinte, você não pode ter limites. Essa é a primeira questão. Mas eu acho que antes de você proporcionar a construção dessa piada, a reflexão sobre o resultado disso tem que acontecer. A gente, não estou falando que a gente tem que ter uma censura. Ninguém quer aqui que se faça o que se fazia com o Pasquim. O Pasquim tinha uma brincadeira interna. O Pasquim, para quem não conhece, foi um dos grandes jornais que a gente teve no Rio de Janeiro, um dos maiores jornais do Brasil, um dos que duraram mais tempo. E era um jornal que era especialista em humor, assim, uma tiragem absurda, de 200 mil exemplares, durante a ditadura militar. E aí, o Pasquim, o que que acontecia? As pessoas chegavam lá, a ditadura chegava, recolhia as pessoas e as pessoas iam presas. E aí, o outro chegava pra trabalhar e falava, cadê o fulano? Tá gripado. Então, assim, a gripe significava que ele tinha sido preso pela censura.
Muito pesado.
Então, a gente não quer isso. Na verdade, o que o Fábio trouxe, que eu acho que agregou muito dentro da rede, é até que ponto a gente pode transformar aquilo que é um conjunto de identificação, que é essa coisa do humor, num processo que vai prejudicar o outro. Eu acho que essa discussão também nasceu no caso do Fábio e a gente precisa ter.
Verdade.
Certeza. Vamos falar agora dos memes da parte política, né? Temos um presidente que foi eleito com base em memes, com base em fake news. Acho que até... perdão. Acho que até a mesma força que impulsiona os memes impulsionou essas notícias falsas. E deve haver, nesse caso, uma preocupação agora política com os memes? E se deve, existe? Está engatinhando? As pessoas estão começando a ver o meme como uma forma de militância política, tanto não só para disseminar verdades, como disseminar mentiras. Temos empresas, associações especializadas em disparos em massa em números de WhatsApp, justamente para descaracterizar movimentos, como a gente está vendo. Então, como funcionam os memes na parte política? Se eles devem ser observados e, se devem, são?
Atualmente, a minha pesquisa foca exatamente em memes políticos. Eu faço uma comparação entre o Brasil e a Espanha, né? A eleição brasileira de 2018 e a eleição espanhola de 2019, que durou horrores, né? Foram meses e meses.
Várias eleições também.
O sistema espanhol é diferente do nosso, não é eleição direta. Lá se vota no partido. E mesmo assim, o partido que ganha, ele precisa construir uma coalizão pós-vitória. Então, aqui é diferente, a gente faz primeiro, escolhe o candidato, se elege o candidato e ele toma posse. Lá não, ele precisa ganhar, o partido precisa ganhar. Aí o partido escolhe quem vai ser o candidato, né, que vai ser o eleito no caso. E aí eles precisam construir uma coalizão. Depois dessa coalizão feita, ainda precisa que o rei da Espanha autorize o processo. Então o que aconteceu lá é que a eleição começou em abril e terminou em novembro. Então assim, e muita coisa rodou nesse meio. O humor espanhol, ele tem uma característica muito dura, muito resistente. O nosso é um pouco mais maleável. Não significa que a gente tenha tido um humor mais suave. Isso não aconteceu. E foi suportado justamente por essas questões de disparo em massa. O Rui Falcão, né, que deu um depoimento na CPI, falando sobre isso, sobre os disparos em massa, ele deixou muito claro que as duas partes tinham disparos em massa em grupos de WhatsApp. Então, isso existiu com muita força. O meme ali foi usado numa das categorias que a gente tem uma autora nos Estados Unidos incrível, que é a Limor Schiffman, que escreveu um livro em 2013 chamado Memes in Digital Culture, que é memes na cultura digital. E ela classifica esses memes em três categorias, né? Que é o meme de persuasão, o meme de ação de base e o meme de expressão da opinião pública. Aí que tá a diferença. O que aconteceu com a gente em 2018 não foi um meme nem de base nem de expressão de opinião pública. Porque o que que esses memes fazem? O ação de base é uma ação de um grupo específico. Então, é um grupo LGBTQ que forma um meme, vai lá e faz um meme para protestar sobre os seus direitos, né? Para exigir que os seus direitos sejam atendidos. Ele vai lá e se faz um meme sobre alguma situação. E o meme de expressão de opinião pública é um meme que vai afetar todos nós. Então, os memes, por exemplo, que surgiram nos últimos dias acerca da falta de acerto da tabela do imposto de renda, ou da questão do carnaval, do coronavírus. Isso é uma que pega todos nós, independente do posicionamento político. Então, isso não aconteceu. O que aconteceu no Brasil em 2018 foi um acúmulo de memes de persuasão, de ataque à oposição. Então, eu fazia um meme, em muitas situações extremamente pejorativos, para detonar quem estava na minha concorrência ali. Que o que aconteceu no Brasil em 2018, a gente precisa deixar muito claro que aquilo não foi uma eleição democrática, aquilo foi uma guerrilha. Né? As pessoas atacavam, as pessoas não conseguiam ter raciocínio lógico, não existia projeto de governo de nenhum dos lados em questão. Estava todo mundo preocupado em simplesmente acarretar o poder. E aí a coisa tomou uma proporção que a gente nunca viu antes, a gente nunca tinha presenciado antes, mas que ficou claramente identificado como um processo, né, antidemocrático, uma coisa muito... foi muito particular nossa, e é uma parte muito ruim da nossa história, né? A gente precisa repensar seriamente o que aconteceu em 2018. Precisa haver uma reflexão, especialmente sobre os meios de comunicação, que se posicionaram em muitas situações onde não deveria haver posicionamento.
E falando também sobre os memes, que eles podem gerar algo que não é tão bom assim, como a gente viu em 2018. É um ataque que muitas pessoas fazem, e às vezes tem pessoas comuns, em situações comuns, que viram memes, e elas também podem não gostar da imagem delas, seja a ação que elas estavam fazendo, uma conversa, algo espalhado por todo o Brasil, por todo mundo. Então, o meme ele pode gerar processo para quem posta, para quem faz. A pessoa que virou um meme, que teve o vídeo vazado, que virou um meme, algo assim, ela pode processar? E já existe esse tipo de processo?
Existe, a gente tem alguns casos no Brasil. A gente tem o famoso Nissim Urfali, né, que processou o Google, tentou tirar tudo, mas o problema do Nissim é justamente o problema de qualquer pessoa que se transforma em meme e quer que aquilo saia. É muito difícil rastrear da onde veio, quem foi o primeiro. Quando você tem uma página, você tem uma pessoa que foi realmente declarada como autora daquela postagem, é tranquilo de você conseguir, você tem ali o mapeamento. Mas o que acontece é que muita gente que trabalha com produção de meme, trabalha assim, entre aspas, né? A pessoa que faz isso, né, que posta isso, normalmente não tem os seus servidores ligados no Brasil, né? Se hospeda em locais que a gente chama de locais fantasmas, né? Romênia, China, Rússia. Então você coloca os servidores em locais, Coreia, né? A Coreia é muito forte nesse sentido. A gente coloca o servidor em outro lugar e aí fica impossível de mapear. O que tem se feito em casos extremos, é se solicitar com que os buscadores não apresentem mais o resultado. Então, o Google não vai achar mais, o Yahoo não vai achar, o YouTube não vai achar, o próprio Twitter, né, vai fazer aquela expressão que foi identificada dentro do processo sumir com o item. Só que é praticamente impossível, porque os usuários baixam, compartilham, o WhatsApp é impossível de controlar. Então, a gente não tem, assim, pode gerar, existe a lei, tem uma lei na Europa, por exemplo, que é o GDPR, que é uma regulamentação da internet que foi aplicada para os outros países, mas é muito difícil de conseguir quem foi o primeiro, né?
Então, o meme, ele pode ser prejudicial para algumas pessoas, o que também fica a se pensar, né? Não é legal a gente compartilhar, a gente curtir um meme gordofóbico, racista, preconceituoso. Acho que a gente tem que começar a se policiar nessa questão de tentar não espalhar o máximo possível de memes que ferem outras pessoas. E também pode ser a ascensão de algumas outras pessoas, algumas outras milhares de pessoas, como, por exemplo, a cantora Gretchen, que teve a sua ascensão através dos memes. Ana Maria Braga também, que é uma máquina de gerar memes. Todos os dias ela lança, a gente capta alguma coisa dela e lança um meme novo. Então, o legal é isso, que algumas pessoas conseguem brilhar mesmo dentro do meme, mesmo sendo um meme, sendo algo humorístico.
O que acontece com a Gretchen, por exemplo, é uma coisa assim. A gente tem duas identificações para o meme, né? Quando a gente fala desse meme de ataque, desse meme de persuasão da Schiffman, é um meme realmente que denigre o outro. Mas no caso da Gretchen, no primeiro momento ela não gostava, né? A coisa dos memes da Gretchen começou na Fazenda, na sexta edição da Fazenda, da Record.
Que foi incrível,
icônica, né? Tivemos
grande.
É, assim, até hoje, né? A gente tem uma página no Facebook, Momentos da Fazenda, né? A gente tem. Então, assim, o que aconteceu foi o seguinte: a Gretchen foi um grande ícone na década de 70, na década de 80. Ela foi um ícone no Brasil, ela era reconhecida. Tem um vídeo maravilhoso de uma menina querendo conhecer a Gretchen na Porta da Esperança, que também se tornou um meme depois. É maravilhoso. Então, assim, a Gretchen era alguma coisa a se conquistar. Ela era uma estrela, né? Uhum. No meio de uma TV completamente alucinada, que tinha chacrinha, que tinha, assim, um monte de gente doida acontecendo. E aí surge a Gretchen, que era uma grande diva. O que aconteceu é que a Gretchen depois teve uma declinada na carreira, foi inclusive para a área de filmes adultos. Uhum. Ela teve um momento que ela se perdeu. E ali na Fazenda, quando ela voltou, quem conhecia a Gretchen teve a oportunidade de dizer: olha, a Gretchen está de volta. E quem não conhecia a Gretchen teve a oportunidade de conhecer. Falou: gente, quem é essa moça? E aí foi pesquisar quem era essa moça e por que ela estava lá.
Uhum.
E aí, quando ela começou a ter uma série de comportamentos que refletiam realmente aquilo que a gente estava pensando sobre o jogo, ela começou a ser replicada. No primeiro momento, quando ela saiu da Fazenda, as pessoas chegavam pra ela e falavam: Gretchen, você viu os memes, todo mundo curtindo você. Ela tinha realmente uma situação assim, ela não queria ser meme, ela chegou a pensar em processar algumas pessoas, mas depois ela começou a ver que os memes eram memes de carinho, não eram memes de denegrir a Gretchen. Eram memes assim: cara, a Gretchen representa todos nós. Então, aí ela pegou e abraçou isso pra si. Ela foi para um... A gente tem um evento muito grande em Florianópolis, anual, sobre mídias digitais. O ano retrasado, ela esteve nesse evento, foi lá, ficou um dia inteiro só tirando foto, assim, o cenário era maravilhoso. Era um cenário de Instagram, era a telinha do Instagram, assim, então você entrava para tirar foto com a Gretchen. E assim, você começa a acompanhar ela nas redes sociais. Ela é aquilo de verdade. Eu acho que a grande sacada da Gretchen, que é a naturalidade, é exatamente isso. É o que faz o meme ser realmente
natural,
autêntico, né? O meme só pega quando ele é autêntico, né? A gente brinca: ah, a Cláudia Leite tá lá trazendo pose pra gente transformar ela em meme. Então, assim, o pessoal do Twitter realmente reclama disso.
Uhum.
Não tente ser um meme. O meme nasce da naturalidade e da identificação.
Não seja um meme, seja você mesmo.
Ele nasce da naturalidade e da identificação.
É bacana a gente falar isso também, né? É tão natural que até aquela galerinha do Enem, quando perde o Enem, a gente consegue identificar quando é alguma coisa natural do que é fake. Então, todos nós nos tornamos uns críticos de memes.
Legal que quando é a galera do Enem, a gente ri deles e chora
e
com eles, porque nós entendemos como é a dor que deve ser.
A gente estava falando até antes de entrar na da Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga é um exemplo disso. A Ana Maria Braga tem uma carreira gigantesca pautada na naturalidade. Né? Ela cai durante programas. Eu tenho uma amiga que fala assim: gente, se a Ana Maria Braga conseguiu fazer a receita, eu consigo. Porque tudo acontece com a Ana ali.
Eu caio que nem ela.
E às 9 horas da manhã, um papagaio na TV. Assim, tipo, nada faz sentido naquele programa.
Não deveria fazer sentido, mas no final faz.
A Palmeirinha também, o boneco, né?
A Palmeirinha, o Guinho, um clássico.
Nossa,
né, também.
Falando sobre isso, foi incrível, assim, uma campanha de eu acho que é suco em pó, alguma coisa assim, que eles começaram a fazer parecer com que o Louro José fosse passar pro programa da Palmeirinha, né? E aí ficou rodando isso durante semanas, tipo, meu Deus, não acredito que o Louro vai sair da Ana Maria. E no final era tudo uma sacada pra divulgar uma campanha.
Pó.
Um suco em pó.
Não,
mas funcionou, deu super certo.
Funcionou.
Tá aí o Tang correndo atrás, gritando pro concorrente,
Tang
por causa do Louro José.
Verdade.
Ana Maria inverteu o mercado de suco em pó, hein? Boa.
A Ana Maria, assim, tem vários estudos sobre o poder da Ana Maria Braga, né? Pra gente que é publicitário, é um grande nicho de estudo. Tem um caso da Ana Maria Braga de bolos pré-prontos. Sabe esses saquinhos de pó de bolo?
Uhum.
Existe uma marca que fez uma parceria porque o bolo de laranja estava empacando na prateleira.
Uhum.
E aí ela fez a receita de manhã. Foi um acordo dela só fazer a receita, ela não citou a marca. Ela simplesmente fez a receita usando o pó né, do bolo e falou, ó, você compra aí o seu, da sua preferência, mas assim, você via claramente a embalagem, mas você não tinha o nome, né? Mas foi um acordo. E aí ela fez a receita e aí, é, no outro dia, 24 horas depois, já tinha esgotado o estoque do bolo de laranja e estava esgotando de limão. Porque muita gente entrou em contato dizendo, olha, não consegui o de laranja, posso fazer com o de limão? Aí no outro dia ela falou, gente, pode fazer com o de limão. No outro dia eu tava acabando o de limão também. Meu então, Deus. A Ana Maria Braga tem uma força mercadológica incrível. Mas ela é natural. Essa é a sacada da Ana Maria Braga.
Real.
A naturalidade faz com que mais pessoas se identifiquem com
Exatamente,
você.
Exatamente.
E quando você é uma pessoa influente, as pessoas querem te imitar, querem sentir aquilo que você está passando para o Brasil, sem falar do grau de identificação, elas vão lá e tendem a reproduzir isso.
Isso, que é o que a gente fala quando a gente estuda redes sociais, né? Muita gente fala assim, ah, todo mundo é influencer. Não, nem todo mundo que é famoso é influencer e nem todo influencer é famoso. Você pode ter a sua influência dentro de um micro nicho. Há uma grande leva de micro influenciadores, que a gente chama, que são pessoas que têm 5, 10 mil seguidores, mas que são tão especializadas na coisa que as pessoas realmente seguem. E tem gente muito famosa que tem um monte de seguidores, todo mundo, né, não liga muito pro que ele faz, é, fica ali meio que forçada a situação e tal.
Realmente.
Então, tem que tomar cuidado com isso também.
Sim, e tem pessoas também que cresceram através dos memes. É, o Fih e o Edu, do Diva Depressão, no início da carreira deles era só um Facebook para compartilhar memes, então eles pegavam situações do cotidiano e grandes atrizes como a Marilyn Monroe, por exemplo, e colocavam frases que a gente sempre sente com uma imagem da atriz para mostrar o que era aquela frase. E hoje eles já têm um canal no YouTube, tem um podcast também, o Filhos da Grávida de Taubaté.
Maravilhoso.
E é legal porque... Esse podcast é incrível. E é legal porque eles cresceram através de memes. Então, isso. Eles
é o caso do Hugo Gloss também.
Eles conseguiram a própria naturalidade.
O Hugo Gloss, que a gente sente.
O Hugo Gloss, ele era um cara comum que começou a fazer análises da novela, daquela novela que tinha o book rosa e tal. Uhum. E aí ele começou a reler a novela como nós em casa interpretaríamos. E aí, por fim, hoje ele é colunista, ele é um dos apresentadores da TNT do Oscar. Ele cresceu, ele se especializou. É, as pessoas podem crescer, pelo menos, não tem porquê, entendeu? O humor também é uma ferramenta de trabalho. Uhum. A grande questão é o que você faz com isso, né? Até que ponto você se profissionaliza com isso.
Vamos falar, então, sobre algo que era simples, né? Eram várias piadinhas, né? Mas, no entanto, houve um conflito, né, de zoeira de um país zoando outro país, que começou assim simples, depois virou algo super intenso, né, que tomou uma proporção enorme, né, que foi a guerra memeal, né? Nós tivemos 3 guerras memeais, nós puxamos briga contra países de primeiro mundo, que tem uma economia fantástica, mas o humor deles não foi páreo ao nosso, né? Então vamos falar sobre esse conflito catastrófico que gerou várias mortes virtuais e muita risada, muita risada.
É, a primeira coisa, o que é uma guerra memeal, né? Acho que a primeira definição que tem que existir é essa, o que foi uma guerra memeal, né? A guerra memeal aconteceu dentro do Twitter, as 3 guerras memeais aconteceram no Twitter, e elas tinham como base brasileiros produzindo memes contra outros países que eles enfrentaram. A primeira guerra memeal foi contra a Espanha, a segunda foi contra Portugal, a gente teve uma terceira contra a Espanha / Argentina, e a gente já brigou também com os Estados Unidos, mas não foi a ponto de produzir uma guerra memeal.
Foi uma guerra fria, né?
É, foi uma guerra fria, foi por causa da Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, inclusive que depois acabou gerando um meme. Essa contra os Estados Unidos, ela só não se tornou uma guerra memeal porque ela não chegou no Trend Topics mundial. O que fez a guerra memeal chegar a ser considerada uma guerra memeal, guerra mundial memeal, foi porque ela chegou no Trend Topics do Twitter, né, nos assuntos mais comentados, e ficou o dia inteiro no topo. Então, por isso que a gente classifica. Inclusive, a segunda guerra que a gente brigou com Portugal ficou 3 dias no topo. Caramba. A gente ficou 3 dias brigando com Portugal. A gente
vencemos.
Assim, a gente acha que vencemos. A gente se auto-intitula vencedor.
Vencemos.
Ninguém nunca disse
assim,
olha...
Alô, Portugal, estamos prontos pro segundo round.
É só vocês falarem alguma coisa, a gente saco devolve o nosso ouro de novo. Que foi incrível, assim.
Qual é essa história desse do devolve o nosso ouro?
Devolve o nosso ouro, o pessoal tava discutindo com Portugal, porque o Portugal tinha feito em português, we don't say, ou português, we say, né, que seria em português, eu digo. Uhum. E aí, eles começaram a dizer que no Brasil, a gente não falava o português, vamos dizer assim. Eles começaram a classificar a nossa língua como inferior à deles. E isso irritou profundamente os brasileiros, né? Uhum. E o brasileiro já tinha começado essa ideia do em português, we don't say, foi daqui que surgiu. E aí, eles foram pra lá e começaram meio que a minimizar a língua portuguesa. Então, a hora que eles começaram a digitar, eles têm uma forma própria de linguagem, né? Aquele português mais rebuscado, né? Mas
que não é tão bom quanto o nosso.
Não, a gente tem até umas expressões aí, né? Jururu, né? Surgiu um meme há uns dias atrás sobre o pessoal na Sport TV discutindo, né? Que o técnico tava triste, tava amuado, tava o quê? Jururu! Ah! Jururu, a gente sabe que é jururu.
Teve que apelar pro jururu. Que...
Só no Brasil a gente tem essas expressões.
Uma palavra que foi claramente feita por um índio. Né?
Que a gente tem essas expressões. E aí, o que aconteceu? Uma das postagens dizia o seguinte: ah, vocês nunca vão ser o país que fala o português de verdade, né? Vocês nunca vão chegar até a gente. Aí o pessoal começou a postar devolve o nosso ouro, né? Que tem a ver com a história do Brasil, dessa coisa do saque português. Faz que aconteceu sentido. Aqui durante todo o período que a gente foi colônia, especialmente ali ligando Ouro Preto até Paraty, né? Que foi a grande saída do ouro brasileiro, aconteceu ali. E aí o pessoal colocava devolve o nosso ouro, vocês devolvem o nosso pau-Brasil, teve muita coisa que eles colocaram. Por que vocês vieram pra cá? Vocês acabaram com a nossa vida. Então, assim...
Se o Brasil tá dando trabalho pro mundo...
Aquele cite um erro de português que te irrita profundamente. Aí é aquele a descoberta do
Brasil. Pedro Álvares Cabral da chegada aqui. Foi o primeiro erro de português que a gente teve. Então, essa coisa da Guerra Memeal foi justamente isso. A espanhola, que foi a primeira, foi justamente na Copa. Um astro tinha aí, fez uma postagem dizendo que ia torcer pra Espanha num jogo que era contra o Brasil. O pessoal ficou enlouquecido. E a gente tem um dos atores do Harry Potter também, que fez uma postagem na Copa falando sobre a vitória da Inglaterra. O pessoal caiu em cima também. E aí depois ele fez uma postagem dizendo o seguinte: nunca irrite os brasileiros no Twitter. Se tem uma coisa que você nunca deve fazer na sua vida, é irritar os brasileiros no Twitter.
E dizem que brasileiro não é patriota, né, gente? Isso não é patriotismo? Eu não sei mais o que é.
A gente é patriota e moralista em duas situações. Né? A gente vota certo no Big Brother e defende os nossos memes.
Nós não gostamos de nós mesmos, mas só nós não podemos gostar de nós.
Só a gente pode falar mal da gente mesmo. Então teve esse processo.
É a história do chifre.
A terceira guerra, que foi, na verdade, a Espanha ajudou a Argentina, porque a gente tava. Alguém confundiu as capitais, o que é muito comum fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. A gente fala assim: a educação dos Estados Unidos é incrível. Os caras não sabem geografia, assim, eles são muito ruins mesmo em geografia. E aí confundiram Buenos Aires com a capital do Brasil. Nossa, aí o pessoal ficou muito enlouquecido e aí começam a surgir várias coisas. Se desenterra Maradona, se desenterra muita gente, né? Evita. O pessoal desenterra coisas.
Mas
assim.
Mas o legal é que no final de tudo, mesmo sendo guerras memeais, foi algo saudável, assim. Não houve mortes de ninguém. A não ser de neurônios. Pra digitar muitos memes, postar muitos memes. Quem dera se todas as guerras fossem assim, né?
É uma forma. Apesar que a gente usar uma emoção violenta que você tem de uma forma virtual, né?
Sim.
Você fica leve vencendo ou perdendo. É a mesma coisa que eu queria citar também, o fight de piadas do Danilo Gentili.
Sim.
Dois humoristas fazendo piadas. E eles saem amigos no final, ou pelo menos tentam, né?
Esses fights de piada, essas guerras memeais, são todas bases do que a gente chama do slam, né? Que são aquelas batalhas de rap, ou batalhas poéticas, que vieram das ruas. Querendo ou não, essas disputas, elas têm essa apropriação. A gente fala apropriação cultural no bom sentido, tá? A gente tem um puxado, né, que veio da rua para o ambiente web. A gente tem que lembrar que a rede social é um grande lugar, né? Tá todo mundo ali na sua casinha, mas tá todo mundo vivendo dentro de uma comunidade. Uhum. E aí essas batalhas, elas vieram justamente apropriadas, né? Vamos discutir ideias, vamos colocar e de uma maneira muito divertida. É muito uhum. legal pra quem tá assistindo, assim. Em muitas situações, os raciocínios são muito aprofundados, são piadas inteligentíssimas. E a gente não consegue. Aí a gente tem uma brincadeira, inclusive, que a gente é reconhecido no mundo inteiro como os maiores produtores de meme. E aí tem um dado, inclusive, do Vitor Chagas, que realmente nós somos os maiores produtores de meme. Então, assim, só o Sul América Memes são 10 mil memes por dia. Então é muita gente fazendo meme, né?
O resto do mundo que lute.
Quantos memes o Brasil produz por dia e quantos memes o resto do mundo produz?
A gente chega a produzir, assim, milhões de memes, tá? Pra você ter uma ideia, sempre o Trend Topics que acontece no Brasil, ele tá sempre no topo do Twitter. Então, o pessoal ali faz memes mais localizados, faz memes mais concentrados. Então, por exemplo, a Espanha mesmo, que eu fiz a medição, são 300 mil memes. É pouco, assim, uhum. se a gente for coisar. O Brasil é milhões, né? O brasileiro passa fácil a faixa do milhão. Então, é um negócio impressionante. Vai depender diretamente daquilo que está sendo falado. Tem dias que a gente está mais tranquila, a gente não resolve briga com ninguém, né? Então a gente fica numa boa, faz só um memezinho ali. E depende de algumas situações. O Big Brother é uma máquina de memes,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Então o Big Brother
tem mais dois meses ainda.
Então meme. Todos os dias a gente tem memes. A gente bate fácil a taxa de 1 milhão todos os dias.
Tinha um dado que acho que a professora mesmo falou pra gente, uma proporção, né? O mundo fazia 9 milhões de memes por dia, uma média, o Brasil fazia 25.
Isso, essa proporção da gente.
Caramba, né?
Da gente juntar esse processo, porque se a gente juntar o mundo inteiro, não dá uhum. o tanto que a gente faz sozinho.
O bom desse talento nosso é que a gente deixa a gente mais unido, né? Aumenta a autoestima, a economia tá ruim.
Essa questão dos 25, né? Só pra esclarecer quem ficou confuso, os 25 soma o Twitter, o Facebook, uhum. o Instagram, soma todas as redes, né? Quando a gente fala de Twitter, a gente tá falando aí de 1, 2 milhões, até porque o Twitter tem 3% só de participação no Brasil. O Twitter é muito
Caramba.
Pequeno, o Twitter é muito pequeno no Brasil.
Nossa,
então,
e já é maravilhoso.
Já é maravilhoso.
O Twitter é uma rede maravilhosa, gente. Você quer dar risada, vai pro Twitter, começa a seguir, assim, South America Memes, canal de comediante,
tem, gente,
Cid
tem
Cidoso.
Personagens que, assim, são grandes clássicos, já faleceram. Tem a Hebe, tem a Narbelo. É incrível, assim. O Twitter é um lugar maravilhoso de se trocar ideia. E o Twitter tem uma sacada que as outras redes não têm, que é a agilidade. É tudo muito automático.
Exatamente.
É tudo muito rápido. O Facebook é o nosso grande, né, lugar. 98% das pessoas que têm acesso à rede social têm uma conta no Twitter no Brasil. E nós somos as pessoas que mais ficam no Facebook no mundo. A gente fica 2 horas e meia
é muita
por
coisa.
Dia. É muito tempo dentro do Facebook,
assim, a gente tá super infiltrado dentro do Facebook e por sei lá, faz meses que parece que tá sendo deixado pra trás, só que não, né? Ele tem um corpo muito forte, muito grande.
Na verdade, o que acontece é que as novas gerações estão migrando pra outras redes que têm essa coisa do imediatismo, que é o caso do Instagram, é o caso do próprio Twitter em si. O Facebook, ele tem um grande crescimento, ele continua crescendo, mas com públicos mais velhos. É uma ferramenta que, como ela tem uma das suas bases, é a análise da inteligência artificial dos movimentos, ela tem se atualizado no sentido de facilitar a navegação.
Uhum.
Então, por isso as pessoas ficam tanto tempo, por isso que as pessoas mais velhas têm mais facilidade de estar ali dentro. Diferente das outras ferramentas. O Twitter é o mesmo há anos e não se importa em atualizar. A única atualização que ele fez nos últimos anos, que realmente é importante, foi passar de 144 para 288 caracteres. Fim! Foi o que foi feito e, assim, estamos aí. O Twitter não cai, como cai o Facebook com bastante frequência.
Uhum.
Então, assim, tem várias outras características que vão aparecendo.
Caramba. Temos um programa?
Temos um programa.
Pronto.
Maravilha,
agradecer.
Eu amei.
Nossa, maravilhoso. Descontraidíssimo. Falamos sério, zoamos e quero mais.
A gente tem que fazer uma pauta, eu, Eduardo e o Glauco. Gente, vocês não vão dar conta. Vocês rindo o primeiro minuto ao último.
Por favor.
Que fica os três assim, ó.
Ai, tem que virar um quadro isso aqui. Vamos lutar pra transformar
isso.
Vamos
conversar, por favor. Bom, agradecer a presença da professora Patrícia. Maravilhoso. Muito interessante essa parte de memes. Eu Eu não sabia que dava pra saber tanto sobre nós mesmos, né? Os memes dizem muita coisa sobre nós. E vamos estudar mais, vamos trazer mais sobre isso, né? Dependendo do feedback da galera. Por favor, comentem o que vocês acham, nos mandem suas opiniões. Manda memes, tá? Vamos dar risada junto, né?
Isso aí. Acessem as nossas redes, @publicast no Instagram. Nosso site é www.publicast.com.br. Estamos em quase todas as redes sociais, então é facinho achar a gente.
Muito obrigado, pessoal. É sempre divertido falar de meme, né? Sempre gostoso falar de meme. E quando precisar, estamos aí.
Pode deixar que você
vamos
vai voltar,
se divertir
sim.
bastante.
Aquele Aguarde. Meme. Você vai sim! Você vai
se eu estive
sim.
aqui é porque eu mereci!
Exatamente. É isso, galera. Abraços.
Abraço!